entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. That's it. Só isso. Somente isso. Vamos considerar um pouco o que é confiar. A confiança é um termo que está ligado a outro termo chamado fé e esperança. São dois termos. Fé e esperança formam a confiança. Confia quem crê, espera quem confia. Você vai ver isso em Hebreus 12:1. Na definição de fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Isso é confiança. E prova das coisas que não se veem. Nós dizemos que confiamos em Deus até que venha uma situação adversa. Aí nós somos tentados a descrer. Nós flertamos com a dúvida e podemos cair na descrença. Todos nós estamos sujeitos a isso por causa da nossa fragilidade humana. É fácil crer quando tudo vai bem. Quando a família está em plena saúde, quando as contas estão pagas, quando temos um dinheirinho na conta por uma necessidade qualquer, quando as notícias são boas, quando tudo é alegria. Mas quando vem uma prova, nós começamos a desfalecer. E é em tempo de prova, seja ela de que tipo for, que a confiança começa a ser abalada. Mas a confiança tem que existir, sobretudo, para nos garantir o enfrentamento dessas horas. A confiança faz um hiato entre a promessa e o cumprimento da promessa. A confiança é a esperança que nasce na promessa e que nos faz caminhar até o cumprimento da promessa. A confiança é o tempo chamado de durante. Eu aqui vou chamar de confiança como o durante. Como é que nós vivemos o durante? Temos uma promessa. E a promessa não é dada a qualquer um. A única promessa que todo ser humano tem, sabe qual é? É a de morte. Todos sabem que vão morrer. Essa é a promessa que todo ser humano, todo ser vivo tem. Mas o povo de Deus tem uma promessa que vai além dessa, passa por cima dessa. Jesus disse, aquele que vive e crê em mim, nunca verá a morte. Mas como é isso? Crentes também morrem. Bom, eu não sei, mas eu tenho a impressão que a morte, de acordo com uma descrição do Apocalipse, é um ser. Tanto que é chamado de inimigo, o último inimigo a ser vencido. Representada num cavalo preto, a morte é assombrosa. E eu creio que os que morrem sem Cristo vêm. Mas o salvo, sabe o que o salvo vê quando morre? Ele vê um anjo. Leia isso em Lucas 16. Nós estávamos visitando o marido do irmão Dila, que também já partiu para o Senhor no tempo dessa pandemia, pai do Dr. César. Eu estava com a Márcia no hospital, ele aceitou Jesus, ele foi um homem duro, mas aceitou Jesus, foi batizado aqui. Pouco tempo antes de falecer, quando nós entramos no quarto, ele estava em coma, nós oramos por ele. A minha mulher tem uma visão ali, ela se encostou em mim. Que isso? Ela via no corredor do hospital demônios lutando, querendo entrar nos quartos, mas havia dois anjos na porta do quarto dele e havia um ao lado da cama com uma túnica branca no braço. Ela falou assim, ele vai partir hoje. ela viu o anjo com a túnica branca ao lado, quando nós saímos ele partiu. O crente quando morre, ele vê o anjo, ele não vê a morte. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, nada nos separa, ele fala aos Romanos, nada nos separará do amor de Deus, de Cristo, seja a vida, seja o presente, seja a morte. Não, por quê? Porque ele diz assim, tudo agora é vosso, até a morte é vossa, mas antes nós éramos dela, mas agora que somos salvos, a morte passou a ser nossa escrava, porque quando ela vem, ela antecipa a nossa chegada diante de Deus. Ah, vocês não entenderam isso. Quando ela vem, ela antecipa a chegada. Estamos aguardando a chegada pelo arrebatamento. Esse é o ponto áureo da nossa esperança. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero dizer o seguinte, o povo de Deus tem uma aliança. E a aliança que traz promessa. E a aliança, segundo o texto de Hebreus 8:6, é garantida nas melhores promessas. Então é a partir daí que nós podemos descansar no durante. Confiar no durante. Eu quero meditar com os irmãos algumas coisas sobre isso hoje. A Bíblia é o livro da confiança. Do começo ao fim. É o livro de homens que tiveram confiança e que venceram por ela. Primeira, confiança é uma escolha, escolhemos em quem confiar. Nós confiamos em homens, mas está escrito lá em Jeremias, maldito o homem que confia no homem. Veja o contexto, você vai entender que não tem nada a ver com isso que muita gente pensa. Ele está falando de uma situação em que o rei de Israel estava pondo em dúvida as profecias acerca de um cativeiro babilônico. E ele contratava profetas falsos para desdizer o que o profeta dizia. Então esses eram malditos que confiavam nas mentiras. Mas nós precisamos confiar nos homens. Você vai no médico, você nunca viu a cara dele, ele te examina e diz assim, olha, você está com tal problema. E você vai tomar tais medicamentos. Você não viu quem fez o medicamento, você não sabe como é. Mas você vai na farmácia, você acredita, toma... E Sara, aí você vai fazer uma cirurgia, quando chega no quarto, você está lá, de repente chegam os enfermeiros, vamos embora, vamos para lá, para a sala de cirurgia, aí a família com aquela carinha de lágrima, ai que Deus te abençoe, vamos orar antes, tal, tal, aí você vai naquele carrinho, quando chega no centro cirúrgico, você vê aquela sala toda cheia de luz, não é assim? Aí ele se bota numa cama dessa largura, parece uma tábua. O que eu vou fazer aqui? Ainda bem que eu não sou largão, mas não, né, sujeito que é um guarda-roupa, como é que fica naquilo, sobe uma parte para um lado, outra para o outro, eu não sei porque que cama de, tem uns médicos aí, vocês vão me explicar, porque cama de cirurgia tem que ser tão estreita daquele jeito, pior que o caminho que leva para o céu, que é o caminho estreito, já chega esse, parece que ali que é anticâmara do céu, ainda bem que é do céu, não do inferno. Aí você olha para a cara daqueles camaradas, tudo com máscara, fazendo assim, quem é esse sujeito que vai me cortar? Vai me derrubar com uma anestesia. Esse outro, você vê aquele monte de instrumentador mexendo lá, você vê aquele monte de coisa. É canivete daqui, não é canivete, é faca, não, é peixeira, não, é bisturi, né, Raquel? Você que é chefe de lá do Hospital São Paulo, é bisturi daqui. Eu nunca vi a cara daquele cara, eu não fiz um levantamento dos antecedentes criminais do médico, ele vai me cortar, eu não sei que maluco é esse, eu não tenho amizade com ele, e eu vou confiar nele. Ai de mim, você não confia, quando ele abre o coração do jeito, troca, tira e põe outro, blá, blá, blá. Pelo amor de Deus, nós precisamos confiar nos homens. Quando eu subo num avião, eu nunca vi a cara do sujeito que vai me levar, eu acredito que ele vai levantar aquele troço de não sei quantos mil toneladas e vai me levar daqui para Nova York, daqui para Paris, daqui para o Japão. Eu já fiz todos esses percursos algumas vezes na minha vida, eu não sei o número de centenas de voos que eu já fiz. Eu nunca vi a cara do piloto, nem quero saber se ele é casado, se é solteiro, se o cara é ateu, se é espírita, se é católico, é crente, nem eu sei, eu quero subir no voo, quero chegar. Eu preciso confiar nele. Mas é possível que ele também fale, se for aquele lá, aquele voo lá do Chapecoense, que pão duro, o avião era dele, para economizar combustível, pois combustível a menos, está perto de chegar, pum, o avião cai, porque não tinha combustível. Dá para confiar num maluco desse? Mas as companhias aéreas que têm nome, elas calculam um pouco mais o combustível, não é? Elas cometem isso. Eu preciso confiar. Eu preciso confiar em mim também, mas às vezes eu não confio nem em mim. Quando alguém me dá uma tarefa, um desafio grande para fazer, a primeira pergunta que eu faço, será que eu sou capaz de fazer isso? Eu não sei se eu consigo. Todos nós já dissemos isso para nós mesmos, muitas vezes, né? Oh, peraí, eu não sei se eu consigo, vai devagar, que o santo é de barro. Isso é quando eu não posso confiar em mim. Quando eu sei fazer bem uma coisa, ah, não, acho comigo, tiro de letra. Mas quando eu não sei, eu me preocupo. Então vocês vejam que há uma variante muito grande nessa questão de confiar nos outros ou não confiar, confiar em si mesmo ou não confiar. Quando eu posso confiar, quando eu não posso confiar. E em Deus? Será que Deus alguma vez na vida deu uma mancada com alguém para ele não se fazer digno de confiança? Já. Já sim. Quantas vezes você pediu alguma coisa que Deus não fez? E você esperou por aquilo? Então Deus deu mancada com você. É esse o termo que você usaria para explicar por que não aconteceu? Quantas vezes eu pedi alguma coisa que Deus não fez? Eu só quero dizer uma coisa, que no ponto que eu estou hoje, eu estou tão feliz por ele não ter feito tudo aquilo, entendi porque ele me trouxe até aqui, aí eu falo, ah sim, valeu Senhor. Sabe quando ele não atende? Quando eu faço um pedido que interessa somente a mim e não a ele. Quando eu faço algum pedido egoísta, que não vai me ser bom no futuro. E Deus simplesmente diz, isso eu não vou fazer. E ele pode não fazer. E às vezes tem coisas que eu preciso que ele faça e ele não faz, que é para o meu bem. Ele fez isso com Paulo. Paulo foi orar, Deus, tem uma coisa que me incomoda. Ele nunca explicou o que era aquilo, mas lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, diz assim, olha, foi-me dado um espinho na carne. O máximo que a gente pode chegar dessa explicação é quando ele diz assim, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Para esbofetear tem que estar perto. Mensageiro de Satanás, é alguém, um ser humano? Lá na igreja de Corinto, teve um levante contra ele, tinha um sujeito lá, pode ser isso, mas não vou afirmar que seja. Porque nenhum teólogo até hoje ousou fazer qualquer afirmação para dizer, era isso. Então eu cheguei à seguinte conclusão, tem pergunta que só no inferno a pessoa vai saber a resposta. Por exemplo, com quem casou Caim? Se você for para o inferno, você vai encontrar com ele lá e você vai perguntar para ele. E se você for para o céu, pergunta para Paulo qual era o espinho na carne dele. Então você tem duas saídas, aí que só você vai resolver nos tempos escatológicos. Você nunca vai saber por aqui. Então eu não estou afim, mas o Paulo orou. Uma vez, Deus disse, oh Deus, eu estou incomodado, é um espinho na minha carne, isso me aborrece. Toda vez que eu vou pregar, toda vez que eu vou ministrar, eu tenho esse espinho na carne, que a gente não sabe o que é, repito. E ele orou uma, orou duas, orou três vezes, e Deus disse, não me fale mais nisso. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não saiu do jeito que Paulo queria. Pergunto, Paulo deixou de confiar em Deus por conta disso? Nunca. Mas a resposta não veio. Moisés passou por algo semelhante. Moisés levou o povo por 40 anos pelo deserto. Quando estava perto de entrar, ele sobe no Monte Nebo, no cume do Pisga. Já subi lá, já vimos. Você tem uma visão ampla de lá, de uma planície. E se não tem névoa, você consegue ver até o outro mar. Você aqui vê o Mar Morto, aqui você consegue ver até o Mar Mediterrâneo. Moisés velhinho, as vistas estavam boas, ele conseguiu ver. E o Senhor disse para ele: daqui você não passa. E ele orou: Deus, assim não, eu encarei esse deserto por 40 anos, eu trouxe esse povo, eu fui o teu instrumento para fazer o êxodo, para tirar o povo do Egito, agora não, eu quero entrar na terra. Orou uma vez, orou duas, orou, e Deus disse: não me toque mais nesse assunto, você não vai entrar e pronto, daqui você vem é para cá. Ele morre ali e é levado para o céu. Irmãos, então há coisas que Deus não quer fazer para o nosso bem, lá na frente a gente vai dar graças a Deus. Mas tirando isso, nós vamos ver que no cômputo geral, nós temos tantas vantagens em andar com Deus, podemos tanto confiar nele, que até nos nãos dele nós estamos seguros. Entendam isso. Nós estamos seguros não só nos grandes benefícios, na realização de sonhos, mas nós estamos seguros também quando ele diz não. Porque é ele quem está nos tomando pela mão e está nos guiando. Agora vamos considerar outra coisa. Vejam isto. A confiança aparece entre a promessa e o cumprimento dela. Já lhes falei disso, agora eu quero explorar esse ponto. Deus chama Moisés para libertar o povo da terra do Egito. Ele havia dito 500 anos antes para Abraão que os filhos dele um dia sairiam e iriam para o Egito. Iriam permanecer 400 anos lá e depois ele iria livrá-los com mão forte. Pois exatamente isso acontece nos dias de Moisés. O povo passou 400 anos. Deus levanta Moisés, 500 anos depois da profecia dada a Abraão. Quando Moisés recebe de Deus a incumbência, numa experiência em que ele vê o Senhor através de uma sarça que arde, que queima e não se consome, ele se aproxima, porque ouve uma voz, o Senhor o chama pelo nome, diz: Moisés, vem aqui, aproxima-te de mim. Você vai tirar o meu povo do Egito, você vai aparecer diante de Faraó, chama o teu irmão Arão e ambos vão comparecer e vão dizer a Faraó: deixe meu povo ir. E Moisés sai de lá com a incumbência, com um chamado, com uma determinação. Ele que já vivia 40 anos naquele deserto, agora volta para o Egito aos 80 anos de idade, essa altura estava com 80 anos. Quando ele chega a Faraó, ele diz para Faraó que ele precisa tirar o povo da terra do Egito. E lá em Êxodo 4:31, vamos ver se aparece aí na tela, Êxodo 4:31. O povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. O povo ficou feliz ou não? Oh, aleluia! Deus levantou um libertador para nos tirar dessa terra de escravidão. Vamos parar de amassar barro com o pé e fazer tijolos. Vamos parar com essa vida de escravidão com chicotada nas costas. A Faraó disse: não, vocês não vão sair daqui não. Então começa a haver vários encontros de Moisés, Arão e o Faraó. E para castigar, então, para corroborar aos nãos dados a Moisés, o rei manda aumentar a carga dos hebreus. Olha, eles usam palha para misturar no barro e fazer tijolo, manda eles buscarem a palha agora. Aumenta o tempo do trabalho, vai ser o mesmo. Começou a sacrificar o povo. Então em Êxodo 5, versículos 20 e 21 aí na tela, vejam qual foi a reação do povo. Hoje estão adorando, fazendo festa agora, e encontraram a Moisés e Arão que estavam de fronte deles quando saíram de Faraó, 21, e disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizesse o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Pelo amor de Deus, que história é essa que você inventou de pedir para a gente sair? Peraí. Agora há pouco eu li que eles fizeram festa, que adoraram a Deus, estavam confiantes que Deus havia levantado um libertador. Agora um capítulo depois eles estão aborrecidos com Moisés, se insurgem contra ele, porque Faraó está tratando-os com dureza. Aí, Moisés é usado por Deus para decretar pragas. Vem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, são 10 pragas. E nas pragas todas, os egípcios eram prejudicados, morriam, sofriam, mas os hebreus não, eles eram poupados de todas as pragas, de úlceras, das rãs, dos pulgões, das moscas, de tudo aquilo. Até mesmo da última, que era a morte dos primogênitos, em todo lar egípcio havia a morte do filho mais velho, do cachorro mais velho, do cavalo mais velho, do camelo mais velho, do gato mais velho, da ovelha mais velha, tudo que era primogênito ali morria. Na casa dos hebreus nada acontecia. Agora Moisés diz: então vamos celebrar a Páscoa na 14ª, no 14º dia depois da última. Bem, é a última praga, agora a Páscoa. Eles celebram a Páscoa, Páscoa com alegria. Pronto, agora a confiança renasce. Vejam, Êxodo 12, versículos 50 e 51. Como é que é sazonal essa coisa de confiar, não confiar, confiar, não confiar. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. 51, e aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Hoje você confia, canta, se alegra, amanhã você chora e diz assim não. Depois da manhã você confia, você se alegra, você fala línguas, fala mistério. No outro dia você diz, Deus, eu vou morrer. Então um dia você crê, outro dia você descrê. Um dia você confia, no outro dia você não confia. Isso não é muito sazonal? Não é muito sazonal? Que gráfico é esse? Parece um eletrocardiograma de alguém que está oscilando muito. Sístole, diástole, sístole, diástole. Isso aí daqui a pouco é que faz... Sabe o que é isso, né? Gente, por que nós variamos tanto na nossa confiança em Deus? Porque a nossa confiança em Deus não é algo mais perene, mais equilibrado. Porque é fácil confiar no Senhor quando tudo vai bem, mas na hora das lutas, das provas, a boca que adora hoje murmura amanhã. Aliás, Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele relembra essa situação. Ele diz assim: porventura não pecou nisso Israel, murmurando. O povo que murmurava, eles cometeram 5 pecados. Quando Paulo lê, quando o apóstolo Paulo lê a história do Êxodo, ele detecta 5 pecados cometidos por eles. Está lá em 1 Coríntios 10, de 6 a 10. Você pode ler depois. Um deles era a murmuração. Vai se meter com idolatria, com prostituição. Tentaram por antecipação, conseguiram tentar a Cristo. Quanta coisa ruim. Essa variação de humor. Parece aquela música do Negro Spiritual, que o Louis Armstrong gravou. Nobody knows the trouble I've seen, nobody knows. Lembra aquela voz rouca dele? The trouble I've seen. Ninguém sabe a luta que eu tenho enfrentado. Nobody knows, but Jesus. Ninguém sabe, só Jesus. Nobody knows, ninguém sabe. The trouble I've seen. O coro é, sometimes I'm up, às vezes estou para cima. Sometimes I'm down, às vezes estou para baixo. Oh, yes, Lord. Só Deus sabe, é Senhor. Sometimes I'm up, às vezes eu estou para cima, mas to the ground, mas eu devo me manter no alto. E ele desabafa. Oh, yes, Lord. Né? Isso é o que ele... Eu gosto das canções dele. A gente não pode estar como um negro espiritual. Lá no sul dos Estados Unidos, no Texas, no tempo da Guerra da Secessão, eles sofreram muito. Eles cantavam. Aqui no Brasil, quando, na época da escravidão, quando os africanos, os afros, mas eram africanos mesmo, os afrodescendentes vieram depois, mas os africanos, eles apanhavam, então eles amaldiçoavam os senhores na macumba, trouxeram, importaram. Nos Estados Unidos eles eram criados com a Bíblia, então lá eles entoavam Negro Spirit, canções de socorro, canções a Deus, né? Só Deus sabe o meu sofrimento. Eles cantavam e louvavam a Deus no sofrimento. De qualquer forma, ambos sofreram e ambos esperaram em Deus. Assim estavam os hebreus na terra do Egito, vivendo essa variação de humor, se alegrando em Deus, adorando, daqui a pouco amaldiçoando, uma vez pegarem pedras para matar Moisés. Como é que você pode viver uma fé desse jeito? Você não sabe em quem você crê. Agora, eles não tinham motivo para descrer, porque vejam só, eles tinham sinais diários da presença de Deus. Durante o dia, eles tinham uma nuvem. Antes disso, atravessaram o mar. Olha o que aconteceu. Quando eles estavam diante do mar vermelho, viram atrás deles, sabiam que vinha Faraó com o seu exército para apanhá-los. Naquela hora se apavoraram. Veja o capítulo 14, versículos 11 e 12 de Êxodo. 14, versículos 11 e 12, por favor, na tela. Qual foi a reação deles? Eles disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que não morramos nesse deserto. Por que nos fizestes isso, que nos tens tirado do Egito? Versículo 12, não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? De jeito nenhum, nunca falaram isso. Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha aqui, novamente a confiança embaixo. Agora Moisés vai orar e diz assim: porque clamas a mim, Moisés, não é hora de orar. Oh, agora a coisa virou para o lado de Moisés. Agora é hora de agir, rapaz, não é hora de orar não. O que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Use a vara, toca o mar, vem uma ventania, o mar se abre, o povo atravessa. Atrás vem o exército de Faraó. O milagre não era para eles, era para o povo hebreu, era para o povo da aliança. O povo atravessou, do outro lado começa a cantar, pular, dançar e fazer festa. Novamente, o fervor. Aqui estavam murmurando, lá estão adorando. Atravessou o mar, que bom, já estão adorando de novo. Já mudou o humor, já mudou o sentimento. Agora estão confiando de novo em Deus. Parece um ioiô, lembra daquele brinquedinho do ioiô? Sobe e desce, 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 sobe e desce. Aí o faraó quer se aproveitar daquele vale no meio do mar. Quem disse que Deus fez aquilo para faraó? Quem disse que Deus fez aquilo para o inimigo? Aquela abertura foi para o povo de Deus. Ah, entraram, agora vai, fecha, fechou, morreram todos lá. Tem gente que quer pegar beira, quer pegar carona na promessa de salvo. Promessa é para quem tem aliança. Você está aliançado com Deus, você tem todas as promessas. Aí nós cantamos hoje, né? Quem tem promessa de Deus não morre. Você tem que ir até o cumprimento da promessa. Enquanto não chegar lá, não adianta que pode vir até tiro. Você vai lá, não adianta, você não morre antes da hora. Deus vai cuidar de você. E quando chega a hora de partir, eu quero repetir aqui as palavras do sábio John Piper, um dos maiores teólogos do nosso tempo. Ele diz: na hora de morrer não se preocupe, o Espírito Santo ajuda o crente a morrer. Você não acha isso bom? Você não acha isso bom? Agora vem aqui. O povo sempre oscilando. E Deus dá sinais. Agora que vocês estão no deserto, eles têm maná, pão diário. Olha do lado de fora da tenda, tem o maná no chão. Olha o pão diário. Durante o dia, no sol causticante no deserto, formando uma nuvem para cobrir a cabeça deles e para guiá-los. A nuvem está andando, eles estão seguindo a nuvem. Eu já estive naquele deserto e ali há uma inversão térmica terrível. Durante o dia, 40, 41, 42, 43 graus, é um calor insuportável, até mais. À noite, um frio, menos um, menos dois, menos três, no mesmo deserto, que durante o dia fez um sol causticante, à noite um gelo. Aquela mesma nuvem à noite se transforma numa coluna de fogo. Olha, para aquecer. O Senhor bota uma lareira no céu para eles. Não, fala se Deus não foi legal com eles. Fala se Deus não caprichou. Eles viveram isso por 40 anos. Aí está tudo bem, eles estão felizes. Ai, maná, comendo, fazendo festa. Aí eles, pouco caminho, chegam no lugar, estão com sede. Vão tomar as águas. São amargas. Água salobra. Moisés! Você traz a gente para baixo. Olha a confiança, para baixo de novo. O que, que é isso? Aí o Senhor fala para Moisés, pega um lenho verde. Lá quando você anda no deserto, você vai encontrar, a uma distância muito grande, uma dúvida, ou pequenos arbustos. Como é que você vai encontrar um lenho verde? Pega ali, o lenho, tem aqueles arbustos. Moisés pega, quebra o galho de um arbusto daquele, um lenho verde e joga, e as águas amargas se tornam águas boas. Isso nos fala, Jesus foi chamado de lenho verde. Olha Jesus presente lá com eles. 2000 anos antes, jogou lenho verde e as águas sararam. Não andaram muito, chegaram a Elim. Hoje Elim deve ter umas 2000 palmeiras, ou mais, sei lá, uma floresta de palmeiras. Mas naquele tempo havia 70 palmeiras. Mas ainda hoje tem 12 olhos d'água. Eles chamam de 12 fontes d'água. Eu perguntei para o beduíno, onde é que estão? Estão ali, ó. Dá para contar. São 12 olhos d'água. São as 12 fontes. Até hoje, já havia água boa, logo pertinho deles, pertinho de Mara, não precisavam nem ter reclamado, não precisava nem ter acontecido milagre em Mara, porque logo eles iam encontrar sombra e água fresca. Mas um povo que como diz o ditado, que quer coçar, hã? Reclamar e coçar, né? É só começar, é isso aí. Para reclamar, tem gente que é coçar, reclamar da mesma coisa, é só começar que não para mais. Quando falta confiança? Quando nós falamos que as coisas não estão bem, porque a fala leva para o nosso coração a fraqueza. A fala, quando é negativa, ela tira do nosso coração toda a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, o povo de Israel marchou por aquele deserto, e a promessa de Deus só se cumpriu quando uma geração estava pronta, porque Deus começou a dizer, eu não vou deixar entrar na terra quem não confia em mim, e toda uma geração teve que morrer, tiveram que dar voltas no deserto. Cada vez que você murmura, você está dando volta no deserto, você está indo numa direção, quando você perde a confiança, você tem que dar uma volta no deserto. Aí está indo tudo bem de novo, mas vem outra prova, e você fala o que não deve, outra volta no deserto. De volta em volta, a gente vai atrasando a caminhada, atrasando o progresso. Não dê voltas no deserto, confie no Senhor quando está tudo escuro. A cultura Cherokee tem uma historinha bonita que eu tirei de lá. Quando um menino atinge 13 anos de idade, ele tem que ter uma experiência para se transformar em adulto. Então o pai leva o filho num lugar deserto, no mato, venda os olhos dele, e o filho tem que ficar ali sozinho, sentado, passar uma noite lá, passa pelo frio, por tudo. E quando ele está com os olhos vendados, ele ouve todos os barulhos, parece que a terra treme, pode ser uma cobra, pode ser algum escorpião, pode ser alguma onça, pode ser algum animal que está vindo, ele começa a ouvir os ruídos, ele não dorme à noite, ele fica apavorado, com os olhos vendados, ali largado. E aconteceu assim com o menino. Ao amanhecer o dia, o pai aparece para ele tirar as vendas do olho, a venda dos olhos deles. Como é que foi, filho? Pai, eu sofri muito, pai. Eu tive tanto medo de cobra, de escorpião, dos animais. A terra tremia. Às vezes eu sentia um vento batendo aqui do meu lado direito. Eu sentia até que tinha alguém aqui do meu lado, eu morrendo de medo. Meu filho, eu não fui para casa, eu estava sentado do seu lado o tempo todo. Na hora que você está passando pela prova, pelo vale, Ele está do nosso lado o tempo todo. Glória a Deus. Você já pensou quando Deus chegou para o velhinho Abraão e falou: Abraão, você vai ser pai? Eu? A minha idade, Deus, eu não chego mais lá não. Aí chega para Sara e diz: Sara, você vai ser mãe. Sara riu, o anjo chamou a atenção: por que você riu? Eu não ri. Não minta, você riu. O Senhor disse que vocês vão ser pais. Ele está com 99 anos de idade, o Senhor volta e diz: vai ser pai. Está falando, né? Tem que ter uma mágica aí, né? Mas quando Deus fala, Ele resolve tudo, né? Faz as coisas acontecer. Mas para esperar tanto tempo, que ele tinha 75 anos quando Deus falou isso a primeira vez para ele, já tinha idade, né? Esperou 25 anos para a promessa se cumprir. E um dia Sara falou: Abraão, você precisa dar um jeito nesse negócio aí. Talvez você tenha mais força do que eu. Eu vou fechar os olhos aqui. Está vendo a Agar, a nossa serva aí? Ela é bonita, a egípcia. Deita com ela e pronto, eu adoto a criança e fica tudo por isso mesmo. Deus não precisa de ajuda nem de muletas. E nasce Ismael. Ele não é o filho da promessa. Quanto sofrimento isso gerou na vida de Abraão e gera para o mundo até hoje. Quando chegou a hora, com 100 anos de idade, Isaac nasce. Houve um momento em que Sara flertou com a incredulidade e levou Abraão a flertar e cair na tentação da incredulidade. Falta de confiança é incredulidade. Deus nos quer como seres que confiam nele. Entre a promessa e o cumprimento da promessa tem o durante. E eu quero lhes afirmar em nome de Jesus: não importa se você está com os olhos vendados para não ver, você pode estar passando por um vale que parece que não acaba, uma luta que parece não ter fim. Confia no Senhor e espera nele. Deus é merecedor da nossa confiança. Ele é digno de ser confiado. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A súmula de tudo que nós vimos ao longo dessas 13 semanas é que devemos manter viva a nossa confiança em Deus, porque a gente não vai ser beneficiado somente em época de campanha. Essa campanha vem para nos dizer que nós podemos continuar contando com Ele para sempre. Amém. Deus nos abençoe.